Bom dia, ouvintes. Hoje é sábado, dia 23 de outubro. Eu sou a Laura Baraldi.
E eu sou a Graziele Rodrigues.
E esse é mais um Esquerda Diário 5 Minutos.
Esquerda Diário.
Esquerda,
Esquerda
Diário.
Diário.
Esquerda,
Esquerda
Diário.
Esquerda Diário 5 Minutos.
No programa de hoje, queremos começar falando sobre Brumadinho, já que nessa última quinta-feira, dia 21, completaram 1.000 dias desse crime socioambiental. O rompimento dessa barragem ceifou cerca de 270 vidas, além de ter gerado um profundo impacto em 25 cidades da região e no meio ambiente, né, a partir da degradação causada pelos dejetos que vazaram massivamente. Para os que falam que a privatização de empresas estatais melhora a qualidade do serviço, né, leva a uma melhor gestão, o exemplo da Vale é uma prova cabal de que ocorre o contrário, né? Na verdade, a ganância capitalista por mais lucros leva a uma relação predatória com o meio ambiente, gerando esse tipo de catástrofe, que nem de longe é um caso isolado, já que vimos o que aconteceu em Mariana. E o que é mais bizarro é que existem várias outras barragens da Vale que também estão sob risco de rompimento.
Agora a pergunta que fica é: como a Vale pode seguir impune diante desses crimes? Bom, o fato é que desde o golpe institucional de 2016 se aprofundou a impunidade dos crimes da Vale e a garantia dos lucros capitalistas por consequência, né? Ainda sob a lama da Vale Mariana, o governo Temer foi responsável por editar 3 medidas provisórias destinadas a alterar o Código de Mineração visando favorecer as mineradoras. E o Bolsonaro, então, nem se fala. Tem claros incentivos a mineradoras da sua parte, além de vários outros crimes ambientais dos quais ele também é cúmplice, como foram os incêndios na Amazônia e no Pantanal. E tem também um outro pilar bastante fundamental dessa impunidade toda, que é o judiciário, que negou o bloqueio de 26 bilhões da Vale pelo crime de Brumadinho e, de acordo com a decisão proferida pelo juiz Elton Pupo, desde um bloqueio anterior de 11 bilhões, a Vale tem cooperado ativamente, despendido esforços e recursos em dinheiro na reparação dos danos identificados no processo judicial do acidente que matou quase 300 pessoas.
É um nível de cara de pau sem tamanho falar na cooperação da Vale enquanto centenas de famílias seguem chorando por seus mortos e muitas delas, inclusive, nem sequer tiveram o direito de enterrá-los. Para vingar cada um, a gente tem que enfrentar não somente, né, se enfrentar não só com o Bolsonaro, mas com todo esse regime podre, com o judiciário, com essas bancadas reacionárias do Congresso, como é a do Boi, da Bala e da Bíblia, e toda essa escória da direita e da extrema-direita que são diretamente financiadas por essas mineradoras. E diferente daqueles que buscam salvar a Vale a todo custo, a gente não quer salvar nenhum dos seus empresários, mas fazer com que sejam os trabalhadores a tomarem as rédeas do seu trabalho e, com isso, tomar suas vidas nas próprias mãos. Ou seja, diferente da ganância capitalista promovida desde o FHC, passando pelos governos petistas, o golpe institucional e Bolsonaro, a gente defende a estatização da Vale, sem indenização aos capitalistas responsáveis por nossos mortos, mas não para deixá-las também na mão do Estado, né? Como os crimes da Vale bem ilustram, é um balcão de negócios da burguesia. Para garantir uma mineração não predatória com o meio ambiente, precisa ser gerida por quem não tem nenhum interesse para além de sustentar sua família, não adoecer a si, a sua comunidade na insalubridade e produzir o que for necessário, segundo as necessidades humanas. E essa é uma tarefa que só a nossa classe pode cumprir.
E falando nas tarefas da nossa classe, eu acho que vale tocar também nesse episódio num problema bastante latente, que é o racismo. E nesse sentido, eu queria resgatar o absurdo caso da Zara, que está respondendo por ter proibido uma mulher negra de entrar numa loja do grupo Zara em Fortaleza, no Ceará, que no caso é a delegada Ana Paula Barroso. A negativa da entrada dela se deu com o argumento de que ela não estava usando corretamente a máscara, né? Então, por isso, não podia entrar. No entanto, todo o inquérito está apontando para uma brutal diferença de tratamento entre os clientes negros e brancos, e não pelos fundamentos que eles usaram, né, de critérios sanitários, para esconder esse racismo adotado com essa mulher. E durante todo o processo de investigação do caso, que foi registrado em boletim de ocorrência por ela, foi descoberto, inclusive, que a loja criou um código secreto para os funcionários ficarem atentos e acompanhar as pessoas negras ou com roupa simples que entrassem no estabelecimento. E o alerta era dado por um sistema de som da loja por meio do código Zara Zero. Então, segundo os trabalhadores, né, eles disseram que tinham que identificar as pessoas com estereótipos fora do padrão da loja, fazendo com que esse cliente fosse tratado como uma pessoa nociva que deveria ser acompanhada de perto para ficar desconfortável e ir embora. Na verdade, né, a gente vê aí um mesmo constrangimento cotidiano que é relatado sempre pelas pessoas negras em vários estabelecimentos e que é bastante naturalizado, né, como um procedimento padrão de segurança e que, na verdade, marca profundamente quem já passou e passa por isso todos os dias por carregar na pele a marca, né, do suspeito padrão através da cor negra.
Cara, é um caso muito revoltante. Não é o primeiro da Zara, né? Já que essa empresa, inclusive, tem vários casos de trabalho análogo à escravidão. É a faceta mais podre dessa burguesia que se utiliza do racismo para aumentar a exploração contra os trabalhadores. Queria deixar aqui toda a nossa solidariedade, Ana Paula, e vamos para cima dessa burguesia nojenta responsável por perpetuar tantas opressões. Por hoje é só, ouvintes. Bom final de semana.